Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, o novo normal e a saúde mental. Para conversar sobre, recebemos a professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Maria Luísa Smith, e a psicóloga Ana Carolina Del Nero, colaboradora do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com a vacinação avançando, os números de casos, internações e mortes por Covid estão diminuindo no país, o que contribuiu com a volta de atividades presenciais e um retorno ao que se assemelha à rotina que tínhamos antes da pandemia. No entanto, não é possível ignorar o impacto que a crise sanitária teve na saúde mental de todos os brasileiros. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maria Luísa Smith é professora sênior desde 2018 no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É pesquisadora nas áreas de metodologias de pesquisa, participante, memória institucional e social e políticas públicas de saúde. Atualmente, faz parte do grupo de trabalho que está elaborando a política de memória do Instituto de Psicologia, conduzindo dois projetos de pesquisa, um sobre experiência e memória de moradores do conjunto residencial da USP e outro sobre concepções de memória da comunidade uspiana. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa.
Boa tarde.
Ana Carolina Del Nero é psicóloga pela PUC de São Paulo, com especialização em neuropsicologia pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem formação em psicodrama pelo Grupo de Estudos e Trabalhos Psicodramáticos, com aprimoramento em intervenções psicológicas fundamentadas na teoria do apego pelo Instituto Quatro Estações. Atualmente é colaboradora no Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida, ambos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista, seja muito bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Obrigada, Joel.
Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no início da pandemia, registrou que os casos de depressão aumentaram 90% em menos de um mês. Foram registradas 1.460 pessoas entre os meses de março e abril de 2020. Um ano depois, o Instituto Ipsos mostrou que 53% dos brasileiros tinham sentido piora no bem-estar e na saúde mental. Esses dados mostram que houve um aumento expressivo na piora da saúde mental dos brasileiros. Como devemos encarar esse novo normal? Ana Carolina.
A pandemia trouxe uma consciência maior sobre a importância da saúde mental, né? Aquela história de que a gente só começa a valorizar uma coisa quando aquilo realmente começa a fazer falta, né? E eu acho que a pandemia, né, o isolamento social, todas as incertezas, o trauma coletivo, o luto coletivo mesmo, que são parte dessa pandemia de Covid, levaram muitas pessoas ao limite do que elas aguentam. Por isso que a gente viu realmente uma epidemia também de transtornos psiquiátricos, de depressão, com uma piora significativa da qualidade de vida das pessoas. E eu acho que agora que as pessoas estão voltando, né, nesse novo normal que a gente está chamando, né, acho que tem uma conscientização maior sobre a importância de cuidar de si diante de situações adversas, para ter uma resiliência, né? Então, eu acho que isso é algo interessante que a gente tem observado, das pessoas buscando se cuidar mais, né? Valorizando mais o bem-estar delas, apesar de todas essas dificuldades, né? Eu tenho observado isso.
Professora Maria Luísa, como devemos encarar esse novo normal?
Eu queria começar dizendo, para todos nós, né, é muito importante que essa noção de normalidade, né, tem muito a ver com aquilo que é habitual, né, que é rotineiro na nossa no nosso cotidiano e que, num certo sentido, é transtornado, né, por uma crise como essa da pandemia. Eu tendo a achar, e com outros teóricos também da psicologia, que os momentos de crise, né, introduzem, né, uma necessidade de olharmos para aquilo que está acontecendo. As crises são oportunidade de elaboração, de mudança, são oportunidades de tomada de consciência de como a gente vem levando a vida, tanto do ponto de vista pessoal, existencial, né, individual, quanto do ponto de vista societário, das instituições. Imagino, né, nós temos muito que festejar, né, e que comemorar com esse arrefecimento da epidemia, com seu término. Porém, é preciso pensar também que há muito que ser elaborado, tanto do ponto de vista do luto, de tudo aquilo que foi perdido e das pessoas, né, que morreram, quanto é preciso, acho que seria interessante, né, a gente refletir sobre os rumos, né, em que direção estamos levando a vida, tanto do ponto de vista das nossas relações pessoais e mais próximas, né, quanto do ponto de vista institucional e do ponto de vista societário.
Que novo ser humano deve surgir no pós-pandemia, Ana Carolina? A partir das experiências que nós sofremos durante a pandemia, como a professora Maria Luísa lembrou, luto, sofrimento, isolamento social.
Eu vejo dois caminhos, Joel. Eu vejo pessoas que realmente tiveram muitos prejuízos, né, em diversas esferas da vida por causa da pandemia, né? Então, prejuízos sociais, econômicos, familiares, emocionais, né? E que não tiveram, não têm, né, oportunidade, condições de receber ajuda, né, de receber um apoio. Então, essas pessoas passaram...
Que é a maioria da população brasileira, né?
Exatamente. Então, essas pessoas realmente ficaram e continuam desamparadas mesmo, né? Diante de uma situação que está muito precária em todas essas esferas, né? A tendência, né, é que as pessoas que estão saindo da pandemia estão mais traumatizadas, estão mais prejudicadas, estão tendo que enfrentar mais dificuldades do que elas já tinham antes.
Vamos ouvir agora uma das músicas da escolha das nossas convidadas. Menina Amanhã de Manhã, de Tom Zé. A música foi lançada em 1972 e ficou conhecida pelos versos "A felicidade vai desabar sobre os homens". A letra fala sobre a possibilidade de felicidade mesmo em um contexto histórico de ditadura militar. Como disse a música de 1972.
Eu pensei que era interessante para esse momento, porque a gente precisa mesmo construir uma possibilidade de felicidade coletivamente, socialmente, considerando esses aspectos, né, das diferenças e das desigualdades que ficaram muito mais evidentes, né, com a pandemia, mas não são criação da pandemia, né?
Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro, jogo, atenção de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, seguro, jogo, atenção de manhã. Menina, felicidade é cheia de praça, cheia de traça, cheia de lata, cheia de graça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de peno, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de an, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de on. Menina, felicidade é cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o. É cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o. É cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o. É cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o. É cheia de a, é cheia de e, é cheia de i, é cheia de o. É cheia de a, é cheia de.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, o novo normal e a saúde mental, com a professora do Instituto de Psicologia da USP, Maria Luísa Smith, e a psicóloga Ana Carolina Del Nero. Em fevereiro de 2021, uma pesquisa liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontou que o Brasil era o líder em um ranking de 10 países com os maiores índices de ansiedade e depressão na pandemia. O mundo viveu uma pandemia paralela, né, envolvendo a saúde mental. Os problemas mais comuns, como revelou essa pesquisa da Universidade de Ohio, foram identificados como ansiedade e depressão com abuso do consumo de álcool e medicamentos. Por que os transtornos psicológicos atingiram um nível muito grande no país durante a pandemia, Ana Carolina?
No Brasil, a gente viveu a pandemia com um agravante, né, de um caos político, né, e econômico, em que a gente acabou tendo que lidar com informações, às vezes paradoxais, né, muita desinformação, na verdade, e isso gerou na população, né, na maioria das pessoas, uma sensação realmente de desamparo, de não saber em quem confiar, né, de sentir que eles não estavam sendo, nós, né, não estávamos sendo realmente cuidados, de não saber em quem acreditar, né? Acho que a gente ainda está vendo isso em relação à questão da vacinação, né? Então, isso faz com que a pessoa fique sem referências. Além disso, né, do desamparo em relação a questões médicas, né? Acho que também foi gerando muito uma cisão da sociedade, né? Então, a gente foi vendo uma polarização cada vez maior, os ânimos foram ficando acirrados, né? E tudo isso foi prejudicando a saúde mental das pessoas, né? E a preocupação com o futuro, gerando mais ansiedade ainda, né?
Professora Maria Luísa, eu quero ouvi-la. Essa experiência da pandemia, que consequências pode trazer para a saúde mental do brasileiro?
É, eu acho que eu tenderia aí um pouco também no caminho que a Ana Carolina já, em certo sentido, pontuou, né? Que o sofrimento psíquico, né, aparece, né, para a nossa sociedade na forma desses quadros, né, psiquiátricos e quase como doenças, né? Mas acho que é importante entender, né, por esse viés mesmo do sofrimento que o viver causa, quando esse viver se dá numa situação de muita instabilidade, de muita insegurança, de muita precariedade, de muita vulnerabilidade, de miséria, de pobreza. Então, acho que todas essas coisas, esses elementos, né, que fazem parte, vamos dizer, do quadro do que está na origem, né, de um sofrimento e da intensificação desse sofrimento, né, tudo isso se acirrou na pandemia, mas não é, quer dizer, não é exclusivo da pandemia. Eu imagino, né, quando fico pensando, porque todos nós estamos pensando como é que nós vamos retomar, o que nós vamos fazer com essa experiência tão, tão grave, né, também desigual, porque as pessoas viveram diferentemente isso, né, por uma questão de gênero, de classe social, por questões pessoais, enfim. Então, a gente tem um quadro aí muito complexo. Eu fico pensando que o fundamento seja essa ideia do cuidado, de podermos coletivamente, nos nossos lugares de trabalho, com os nossos amigos, cuidar dessa volta, justamente levando em conta essas desigualdades e as diferenças de necessidades, né, daquilo que os grupos e as pessoas vão precisar. Outro dia eu estava conversando com um grupo de professores da matemática e a gente estava conversando sobre isso. Algumas que estão muito querendo voltar. E há pessoas que não querem voltar. Há pessoas que querem ficar na sua casa. Toda a questão também do desemprego, da pobreza, da miséria, precisará ser cuidada. Muita disposição de recursos. Né?
Isso que eu queria te perguntar. A pandemia trouxe a necessidade de cada ser humano se reinventar, seja no universo do trabalho, seja nas relações pessoais, na sua interação, a maneira de como vai encarar esse novo normal. Que consequências tem na cabeça da pessoa? Você falou de sofrimento psíquico. A Ana Carolina também foi por esse caminho. Agora, ele vai ser permanente? Porque como nós vamos ver aqui, daqui para diante? O que vai acontecer? Esse novo mundo que se apresenta para nós? Vamos ficar mais dependentes da tecnologia, já que uma maior parte das pessoas vão trabalhar em casa? Vai ter aí, por exemplo, um individualismo exacerbado. Nós vamos lidar mais com a máquina do que com a criatura humana, com o ser humano, o espaço público, como fica tudo isso na cabeça de um homem? Isso pode causar uma doença psicológica?
Eu acho que é difícil dizer, Joel. No consultório, né, a gente acaba atendendo uma população que é de classe média, média alta, né, então eles têm recursos para procurar uma ajuda especializada, né, um lugar de escuta. Tem um conceito interessante que é de crescimento pós-traumático, né, que é justamente o quanto situações de crise, de trauma, né, podem ajudar a pessoa a ganhar resiliência, né, mas para isso ela precisa ter um lugar de escuta, de acolhimento e de cuidado. Eu acho que nesse sentido que você está dizendo, né, a pandemia escancarou e acelerou um processo de precarização das relações de trabalho, né, dominação da mentalidade das pessoas mesmo por meio das redes sociais, né? Então, eu acho que a pandemia, como as pessoas ficaram mais isoladas, né? Veio junto com uma crise econômica assim, importante, né? Eu acho que isso acabou acelerando esse processo de vulnerabilização mesmo das pessoas, né? Então, as pessoas que já eram vulneráveis acabaram ficando mais vulneráveis ainda, tanto com essa questão da precarização do trabalho, né? Quanto à exposição, fake news, toda essa manipulação aí que a gente vem observando em redes sociais, né? E daí as pessoas não sabem mais no que acreditar. Então, acho que tudo isso vai agravando a condição mental das pessoas, né? Mas tem um componente social fundamental, né, que é muito difícil acessar, ele atravessa todos nós, né, mas é muito difícil acessar, tem coisas muito fortes por trás disso, né, que é difícil endereçar.
Professora Maria Luísa, como fica com o aumento da nossa dependência em relação às redes sociais, um apelo maior ao individualismo, como vai ser esse processo do exercício da humanidade no pós-pandemia?
Difícil antecipar. Acho que há visões mais pessimistas, outras mais otimistas, né? Eu acho que...
Qual é a sua?
Interessante fazer esse exercício. Eu acho que é interessante fazer esse exercício de tensionamento entre essas polaridades, né? Porque acho que não será o paraíso, mas talvez não seja o inferno. Eu trabalho numa área de ensino, né? Então é fundamental a presença, né? Especialmente numa área de saúde, né? De cuidado, de educação, quer dizer, a presença, né? É muito importante. Iniciativas de solidariedade que foram muito importantes durante a pandemia e que pode ser que deixem raízes, né? Eu acho que genericamente é difícil de definir. Eu acho que nós teremos um mix de coisas aí que precisam ser encaradas. Eu tenderia a reforçar essa ideia de que o importante, o fundamental, aquilo que vai nos dar uma direção é a questão do cuidado mesmo, né? Da gente poder olhar com uma certa singularidade, né? Quer dizer, para as singularidades das situações, dos grupos, das pessoas, para poder responder de uma maneira não genérica, mas de uma maneira mais própria, né, mais singular.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a professora do Instituto de Psicologia da USP, Maria Luísa Smith, e a psicóloga Ana Carolina Del Nero, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Muito se tem falado sobre a PEC dos precatórios. Vou tentar explicar aos nossos ouvintes esse tema. PEC é um apelido que se confere no Congresso Nacional à proposta de emenda constitucional. Quando alguém, geralmente um conjunto de parlamentares ou o chefe do Executivo, querem alterar a Constituição, o instrumento para isso é a PEC, proposta de emenda constitucional. constitucional. Se assim é, cabe perguntar qual a alteração que a PEC dos precatórios pretende implementar na Constituição brasileira. O governo propõe mudar vários artigos na Constituição, mas os principais, para os seus objetivos imediatos, encontram-se nas chamadas disposições transitórias. Com as mudanças, o governo pretende impor um limite ao pagamento anual de precatórios e, com isso, aliviar o seu orçamento. Precatório, vale dizer, é um instrumento criado pela própria Constituição para o pagamento de dívidas judiciais. Vou explicar isso também. Imagine que o governo descumpra uma lei ou um contrato ou cause um prejuízo a alguém. E esse prejudicado vá até o judiciário para cobrar essa dívida ou uma indenização. Pois bem, se o interessado estiver certo e o governo estiver errado, depois de muitos anos de tramitação da causa na justiça, depois de todos os recursos, a dívida do governo vira um precatório. Isso é, depois de todo o processo, o juiz da causa encaminha um ofício para o governo para que ele inscreva a dívida nas previsões orçamentárias. O pagamento, quando o governo está em dia, ocorre entre 1 e 2 anos depois do processo judicial concluído. Quer dizer, a Constituição já dá ao governo um favor gigantesco que nenhum devedor tem, de pagar suas dívidas judiciais com um prazo enorme, repita-se, depois que a justiça já reconheceu que o governo agiu ilegalmente em prejuízo de alguém. E retomando, o que o governo federal quer com a PEC dos precatórios? Quer, basicamente, aumentar esse prazo, que em alguns casos, se aprovada a PEC, pode chegar a uma dezena de anos. Por isso que muitos, com razão, estão a dizer que a PEC, dita dos precatórios, deveria, na verdade, ser apelidada de PEC do calote. Claro, a Constituição já é muito benevolente com os governos quando estes agem contra a lei e tornam-se devedores. Essa benevolência estimulou, inclusive, a péssima prática de atrasar sistematicamente o pagamento das dívidas judiciais, dos precatórios, a qual vinha sendo corrigida, ainda que muito lentamente, desde o Plano Real, inclusive por força de uma grande dedicação do CNJ e dos tribunais ao tema. Um ambiente de confiança em relação ao Estado e ao funcionamento das instituições, ao cumprimento da lei e à atuação do judiciário é fundamental para que o país se desenvolva, gerando negócios privados, parcerias com o governo, investimentos e empregos. A PEC dos precatórios, ou do calote, joga uma grande desconfiança sobre as instituições, joga uma grande desconfiança sobre o Estado enquanto devedor. E isso se traduz, na linguagem do mercado, em risco, risco Brasil, o que significa insegurança, menos investimentos, menos crescimento econômico, menos emprego, menos arroz com feijão na panela do brasileiro. O governo diz que está a fazer toda essa confusão para conceder um auxílio de R$ 400 até o final de 2022 aos brasileiros e brasileiras que hoje passam fome. Mas do jeito que faz, o governo dá alguns tostões com uma mão para arrancar muito mais com a outra. Na verdade, a PEC dos precatórios, ou do calote, deveria se chamar PEC da sepultura onde se pretende enterrar o futuro do Brasil. Quem sabe o Senado rejeite essa proposta indecorosa, coragem que a Câmara dos Deputados não teve. É o que sinceramente espero, Joel. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre o novo normal e a saúde mental com a professora Maria Luísa Smith da USP e a psicóloga Ana Carolina Del Nero. Um estudo publicado em dezembro de 2020 na revista científica Asian Journal Off-Psychiatric usou pela primeira vez o termo coronafobia para descrever a ansiedade excessiva causada pelo medo de se contaminar. Embora ainda não possa ser um diagnóstico oficial, esse medo e neurose têm se tornado assuntos frequentes na volta das atividades normais. Como essa ansiedade pode se manifestar nas pessoas? E o que fazer diante disso, Ana Carolina?
A pandemia, né, com todo o contexto de adoecimento e de morte em que ela nos envolveu, né, ela trouxe à tona muitas fobias, e não só da Covid em si, né, mas fobias em geral. E agora que as coisas estão retornando, né, o que eu tenho observado bastante no consultório mesmo, né, é que tem muita gente com medo de voltar à vida social presencial, né, e não saber mais como se relacionar, né, como abraçar, como cumprimentar, como olhar nos olhos, né, a gente ficou meio condicionado a se relacionar por meio da tela do computador. E como a Maria Luísa estava falando, nessa questão da presença, ela é diferente no online, no virtual e no presencial, né? Essa fobia, essa coronafobia, como a pesquisa aponta, né, acabou se tornando uma espécie de justificativa, né, para a pessoa se isolar e não ir para a vida depois de tanto tempo de isolamento, de distanciamento social, né, o que deixou, por outro lado, as pessoas num contexto mais protegido, de não ter que interagir, de não ter que lidar com rejeições, com frustrações que são inerentes à nossa vida social, né? Então, agora, esse retorno tá tendo aí um certo estranhamento, né, que pode se manifestar, assim, de uma maneira fóbica.
Quero te ouvir, professora Maria Luísa, sobre a coronafobia.
É, eu acho que o acolhimento, a escuta, né, a percepção de como que as pessoas estão vivendo isso, né? Eu acho que um complicador é justamente esse que eu acho que a Ana também já, a Ana Carolina já apontou, que é o acesso, né? Quanto de acesso as pessoas terão, né, a contextos, né, de cuidado, porque eu acho que eu não gosto muito de pensar nisso como uma doença, né? Mas como uma expressão, né? Até completamente razoável, né, em relação a uma experiência desse tipo, né, quer dizer, muitas pessoas morreram, e muitas pessoas que não morreram estão ainda sofrendo as sequelas dessa doença, de ter sobrevivido, né, e talvez fiquem durante muito tempo, a vida toda, né, com essas sequelas. Então, realmente, é um medo mesmo, né, nesse sentido de que você tem um objeto concreto diante de você, que é medonho mesmo, né, que é causador de medo. Os profissionais de saúde têm uma experiência, tiveram uma experiência, estão tendo uma experiência em diferentes níveis, desde o atendimento na linha de frente, né, que foi assim, e está sendo, né, mas já está bem melhor agora, mas uma experiência incrível, né, de enfrentamento, quanto nas camadas, vamos dizer, na retaguarda, né, que teria muito a ver com esse cuidado pós-traumático, pós a doença. Eu acho que nesse ambiente a gente vai precisar conversar muito, trocar experiências e criar situações nas quais as pessoas possam ser ouvidas, darem os seus testemunhos, né? Quer dizer, fazer alguma coisa mesmo numa linha, vamos dizer, bem ampla e socialmente bem atenta, né, para elaborar esse luto e para também permitir que as pessoas manifestem, né, o seu medo, a sua ansiedade, a sua insegurança, sem serem estigmatizadas como doentes ou fracas, ou seja lá o que for.
Né? Falando em troca de experiências, eu gostaria de ouvir as duas rapidamente, nós já estamos passando da metade do nosso programa. Como foi sua experiência, professora Maria Luísa, na pandemia?
Uma experiência que eu acho, até certo ponto, privilegiada, porque eu estou aposentada, né? Então, o meu ritmo de trabalho é um ritmo de trabalho menos intenso. Eu estava com colegas mais jovens e que estão na ativa e que estão muito estressados, muito cansados, porque dar aulas online, as jornadas de trabalho triplicaram, reuniões, a ubiquidade, às vezes a pessoa está numa reunião, dando aula e fazendo não sei o que, tudo ao mesmo tempo, porque a tecnologia permite, né? Então, sem intervalos, sem essas passagens, né? Então, eu acho que, em um certo sentido, do ponto de vista do trabalho, da vida de, né, da vida do trabalho, eu fui privilegiada, né? Porque eu estava assim, mais protegida.
Mas sofreu também?
Eu realmente sofri muito a ausência do contato das pessoas, etc. Eu, mesmo estando aposentada, tive alguns alunos bolsistas da graduação. Foram alunos e alunas que eu conheci nessa circunstância, online. Nunca os vi, porque eles entraram já, estavam...
Uma experiência nova para a professora, né?
E eu achava muito... Eu falava, como é que isso vai ser? Porque eu estava orientando pesquisa, né? Uma delas, essa que você citou aí. No entanto... Foi muito legal, porque a gente criou um vínculo muito forte. Então, é possível a gente se vincular e estar presente também pela via virtual. É melhor, né, carnalmente, mas só para dizer que também não é que, então, a gente não se afeta, né? Eu fiquei muito próxima dessas minhas alunas e alunos, que agora eu ia vê-los, né, agora...
Que bom que você descobriu uma nova maneira de se relacionar pela exigência que a pandemia trouxe, né? De conversar online com os alunos. Agora eu quero ouvir rapidamente você.
Acho que isso vai sobreviver, né?
Essa experiência foi traumática?
Eu não diria traumática, né? Eu também, né, tive uma pandemia privilegiada. Teve momentos difíceis, né? Acho que eu fiquei um tempo realmente isolada, sem sair de casa, e essa fase foi mais difícil, né? Conforme a pandemia foi arrefecendo, né? Eu fui retomando algumas atividades, com todos os cuidados, claro, mas eu concordo com a Maria Luísa que eu também fiz muitos amigos na pandemia, e todo esse mundo, né, que se tornou totalmente online por um tempo, né, realmente me proporcionou conhecer pessoas que eu talvez nunca tivesse conhecido, né, se a pandemia nunca tivesse acontecido, né, e enfim, foram oportunidades, foram vivências, né, eu acho que, como eu falei, eu sou privilegiada, né, então eu sei que a minha vivência não é a normal, já que estamos falando de novo normal, né? Eu sei que isso é uma exceção, mas eu também sou muito... Eu conheci pessoas incríveis, né? Então, eu sou grata por ter tido essa oportunidade de conhecer pessoas novas e de ter podido me relacionar e aprender, flexibilizar um pouco, né? Acho que esse foi o meu maior ganho, meu maior aprendizado, né? Flexibilizar um pouco.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Christian, tem pessoas que sentem um profundo medo de encarar esse novo momento. A pandemia trouxe uma insegurança. Então as pessoas têm medo de voltar a se relacionar afetivamente, de voltar, de colocar novamente em funcionamento as suas atividades sexuais. Enfim, há um medo que paralisa essas pessoas. Como sair dessa para uma outra melhor?
Como sair dessa para uma melhor? Essa inibição, ela tem até um nome um pouco em português, um pouco obsceno, né? F-O-D-A, foda. Fear of dating out. Não vamos pensar outra coisa, tá, gente? É o medo de dating, né? De sair, de ter encontros. E um medo muito característico, porque é mais ou menos assim. Será que eu desaprendi de andar de bicicleta? Será que eu sei fazer isso de novo? Né? Olhar, paquerar, se apresentar, inclusive, né, se reencontrar com o sexo. Muitas pessoas aí vivendo longos períodos de abstinência ou de sexo solitário. Isso é um capítulo, né, desse reencontro, desse refazimento dos corpos. A gente está pensando bastante no sofrimento mental que acontece durante a pandemia, que aconteceu, mas a gente também esquece que os nossos corpos, eles têm uma memória viva, Os nossos corpos, eles têm uma espécie de fluidez no tempo. E a pandemia, ela alterou profundamente isso. Seja porque as pessoas pararam de fazer exercício, engordaram, algumas exageraram no álcool, outras tantas, né, estão numa espécie de alinhamento do próprio corpo. Não se olham nem mais no espelho e tem um cotidiano onde você não tem outros funcionando como um espelho para nós, né? Dizendo, opa, gravata está desarrumada, olha esse cabelo aí, arruma o óculos, essa roupa está furada. Não, a tela, ela permite licenciosidades e luxúrias que a gente nem tem ideia, né? Então, gente trabalhando de pijama, meses a fio, vai se acostumando, vai adquirindo uma corporeidade desse tipo. A partir daí, a gente se infantiliza, a gente esquece que, enfim, a sexualidade, ela demanda um trabalho, ela demanda um esforço, uma lapidação para que a gente possa fazer bom uso dos prazeres. Agora, contra isso, já temos as primeiras notícias da França, de Portugal, que há uma verdadeira primavera, né? Em Nova York também, das pessoas saindo, das pessoas se orientando muito para esse reencontro. Então, assim como há um fear, há uma mania of dating out que também vai vir a acontecer. Preparem as suas mentes e corpos. Né?
E o que pode ajudar para a gente encarar esse novo momento?
Um pouco de atenção assim, a como você está reagindo à transição. Né? Esse novo momento é uma transição. A transição ela envolve certas habilidades que a psicanálise chamaria assim de pré-consciente. Né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de sono. E você vai investigar clinicamente e você chega num ponto assim, escuta, mas você não se diz, agora é hora de dormir. Não. Ninguém vai dizer isso para mim? Não. Então você não dorme, porque você não tem esse ato psíquico de é hora de dormir, apaga a luz, e fecha o livro, e fecha a TV e dorme. Ou seja, é um ato que só você pode fazer consigo. E é um ato que envolve relaxamento, que envolve desligamento de si, que envolve assim uma outra experiência de corpo, que ela é treinável. É, assim como você desaprendeu dar esse momento para si, que é hora de dormir, a gente desaprendeu outras coisas que a pandemia facultou. Né? Então, não temos mais horário para comer, para dormir, para transar, para, enfim, muitos cotidianos se desorganizaram excessivamente. Outros tantos, outro subgrupo preocupante, é aqueles que aproveitaram mais tempo, menos trânsito, para trabalhar mais, né? Para trabalhar muito mais, para trabalhar de forma que agora não cabe na vida real. E vão ter um problema nessa readaptação e nessa transição.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Ana Carolina. Modo Avião, Lucas Santana. A música foi lançada em 2017 e faz parte do álbum Modo Avião. O artista descreve a música como um audiofilme sobre o encontro de um homem e uma mulher em que eles deixam os celulares em modo avião. É muito difícil hoje a nova geração deixar os celulares de lado, mas eu queria um comentário seu antes de ouvir a música.
Bom, eu escolhi essa música porque eu acho que depois de tanto tempo online, né, eu pelo menos tenho tentado deixar o celular no modo avião mais vezes, né? Eu acho que para mim essa retomada tem sido realmente uma oportunidade de voltar a viver as coisas sem estar tão conectada, né? Um pouco mais distante das telas, das redes sociais, né? E eu acho que realmente esse é o...
Então esse vamos ouvi-la, né?
Isso!
No olhar, no falar, no sorrir, a felicidade ali em seus gestos tão simples. Não teclar, não atender, não ter que ir. Alguém pode desligar esse mundo um instante. Coloca aí no modo de voo, deita sobre a nuvem. No lençol azul, no escuro quarto, a luz do seu dente. Morde eu aqui, pesa sobre mim, a perna tremendo. Pássaro cantou, de amanheceu e você partiu. Mas seu cheiro ficou. Mas seu cheiro ficou.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, na pauta do programa de hoje, o novo normal e a saúde mental, com a professora do Instituto de Psicologia da USP, Maria Luísa Smith, e a psicóloga Ana Carolina Del Nero. Uma pesquisa conduzida pela consultoria A. Parthenon em 2021 mostra que a rotina do brasileiro está diferente ao que era antes da pandemia e deve seguir assim. 44% dos entrevistados disseram querer continuar trabalhando em casa. 69% disseram que estão indo menos a lojas e supermercados. E 77% relataram que passaram a pedir mais comida por aplicativos. De que forma as pessoas podem ter dificuldades em voltar às atividades presenciais? Como essas mudanças de rotina e socialização, que agora está mais voltada ao digital, pode atingir a saúde mental das pessoas, professora Maria Luísa?
Eu acho que algumas coisas a gente, de alguma forma, incorpora, né? Por exemplo, a utilização das compras online, né? A diminuição do consumo, que são coisas interessantes, né? Do ponto de vista, enfim, da relação com o planeta, com os problemas todos que temos, né? Dessa produtividade desenfreada, quer dizer, a diminuição do consumo, tudo isso é interessante. Do ponto de vista das relações, eu teria dificuldade em dizer que necessariamente as pessoas tornar-se-ão mais isoladas ou mais individualistas. Eu acho que para algumas isso vai acontecer, para outras não. E acho que tem também um recorte de classe aí. As classes populares viveram esse isolamento, esse distanciamento, como a classe média viveu, né? Então, as relações, né, também nos bairros populares e etc., são relações diferentes. Então, já tenho visto, né, muitas pesquisas, né, sobre o que se chama conduta, comportamento, como que as pessoas estão, né, nessa volta, como viveram a pandemia, como é que estão perspectivando, expectativas têm. E eu acho que isso vai nos revelar um quadro bastante, bastante diverso, bastante complexo, né?
Esse quadro complexo deve melhorar ou piorar a saúde mental do brasileiro?
Eu não sei. Eu acho que vai depender muito de como é que a gente vai fazer esse retorno. Às vezes, quando eu olho para o movimento da cidade, São Paulo, eu tenho a impressão de que nada mudou. Ou seja, de que é como se a gente tivesse, né, quer dizer, retomando do ponto em que parou antes da pandemia. Eu sei que não é assim, mas olhando, assim, às vezes dá a impressão de que nada mudou muito. E a gente teve a expectativa, às vezes, de grandes mudanças ou mudanças significativas, né?
Essa que é a pergunta, Ana Carolina.
Eu sou muito otimista.
Nós esperamos que grandes mudanças, esse processo de reinvenção que a gente tem que ter, sobretudo a população de baixa renda, que precisa ir para o mercado, para o trabalho, enfim, voltar a interagir na sociedade, porque ela sobrevive disso. Piorou a situação na saúde mental do brasileiro?
Eu diria que piorou, sim. Né? De forma geral, realmente piorou. Né? Acho que para praticamente todo mundo, né? Como eu falei, acho que foi só uma camada bem pequena e privilegiada da sociedade, infelizmente, né? que teve acesso a um lugar de escuta e de cuidado para poder ressignificar todas essas vivências da pandemia, encontrar um sentido e buscar um crescimento pós-traumático, como eu falei, né? Mas eu acho que, de forma geral, a maior parte da população ficou num lugar de desamparo mesmo e, enfim, né, vulnerável a uma piora da saúde mental.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Assembleia Geral da ONU adotou nesta segunda-feira uma declaração política que reúne ações para combater o tráfico de pessoas. A reunião de alto nível destacou o aumento da vulnerabilidade de vítimas durante a pandemia e teve a participação de sobreviventes que deram seus testemunhos. Na abertura do encontro, o presidente da Assembleia Geral, Abdullah Shahid, lembrou que o crime está conectado com diversos outros problemas que devem ser enfrentados, como lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e ataques cibernéticos. A Assembleia Geral inseriu na declaração do Plano Global os efeitos causados pela pandemia e o avanço da digitalização. O documento atesta que as vítimas foram expostas ao abandono ou aumento de confinamento, além de acesso reduzido à assistência. No texto, os Estados-membros também se comprometem a intensificar esforços para a eliminação de todas as formas de violência, observando o aumento dos casos de violência sexual de gênero. Ao afirmar ser imperativo que a comunidade global reforce seus esforços para se recuperar da pandemia e construir comunidades resilientes, Abdullah Shahid pediu que sejam feitas mais pesquisas sobre como o crime é cometido, como está evoluindo, seus alvos e impactos. No evento, a vice-secretária-geral, Amina Mohamed, afirmou que atuar contra esse crime é mais necessário do que nunca. Ela apontou dificuldades econômicas e conflitos, além das emergências de saúde e climática, como fatores que agravam a exposição ao tráfico, exploração e abuso. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o novo normal e a saúde mental, com a professora do Instituto de Psicologia da USP, Maria Luiz Smith, e a psicóloga Ana Carolina Del Nero. Com o aumento dos casos de doenças psicológicas, como depressão e ansiedade, já me referi isso nos blocos anteriores, parece que o Brasil também está conseguindo lidar melhor com o tema da saúde mental. Um levantamento elaborado pela Zenk Club, uma plataforma de orientação psicológica online, revelou um aumento de 1.856% de horas de terapia online do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2021. A primeira pergunta é: vocês acreditam que terapia online funciona realmente? Funciona, Ana Carolina?
Terapia online é ao vivo, né, com um profissional, né, funciona. Né? Tem pessoas, inclusive, que preferem a terapia online.
Não compromete a qualidade pela ausência do terapeuta junto com a pessoa que busca ajuda?
Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, o presencial ainda é muito importante. Mas algumas pessoas conseguiram se adaptar, sim. O que eu tenho observado, né, é que tem algumas tentativas de fazer terapias online via WhatsApp, né, ou em que o terapeuta não está realmente disponível o tempo inteiro, a pessoa manda uma mensagem e daí o terapeuta responde, né, quando puder e tal, e eu não chamaria isso de terapia, né, eu acho que conforme a demanda aumenta, né, por serviços de psicoterapia, tem aí, a gente precisa tomar muito cuidado para não decair a qualidade do serviço oferecido, né, porque é um serviço extremamente delicado, sensível, e que quando mal feito, né, pode trazer mais prejuízos à pessoa, né, do que nada, né, então às vezes é melhor a pessoa não ter acesso a nada do que a ter um acesso a um mau profissional ou a um serviço mal feito, né, porque a gente acaba lidando com uma pessoa muito vulnerável, então esse acesso, né, esse cuidado precisa ser muito delicado.
Professora Maria Luísa, quero ouvi-la.
Então, eu não faço, não sou terapeuta, né, assim, não atendo, mas eu acho que tenho ouvido, né, relatos de colegas que, de fato, entendem que para algumas pessoas até se animaram a fazer terapia justamente por não ser presencial, né, e eu acho que as psicoterapias e até o uso de remédios, etc., são recursos muito úteis, né, e que precisam ser, vamos dizer, conduzidos por pessoas que têm experiência, que são formadas para fazer isso. Mas eu também tive bastante experiência durante a pandemia com rodas de conversa, com encontros. Eu acho que nós também precisaremos mobilizar esses recursos, essas tecnologias leves, né, desenvolvidas no Sul, desenvolvidas na universidade, e que trazem, né, do cuidado, outros atores que só profissionais de saúde. E isso tem sido, e acho que será, muito importante, né, quer dizer, poder cuidar de uma maneira mais ampla, né, e usando desses recursos coletivos, né, e presenciais também, online.
Estamos caminhando para o fim do programa. Preciso de uma resposta bastante curta de vocês e rápida para a gente aproveitar a nossa entrevista. Diante desses dados que eu apresentei, a saúde mental sai da pandemia ainda como um tabu na sociedade brasileira, Ana?
Eu acho que não. Eu acho que a pandemia realmente trouxe luz, colocou luz para a importância da saúde mental e que agora muito mais pessoas estão conscientes da importância de cuidar da sua saúde mental e que isso é tão importante quanto cuidar da saúde física.
Professora Ana Luísa, o que mais você gostaria de deixar registrado na nossa entrevista de hoje, que é importante o ouvinte do nosso programa tomar conhecimento?
Eu acho que eu vou reforçar essa ideia mesmo, de que a gente acolha o sofrimento causado, né, que se apresenta a partir dessas experiências da pandemia, e que possamos fazer de maneira a contemplar, né, as diferenças, as singularidades, as especificidades das situações e das pessoas.
Do que mais você tem medo?
O que eu mais tenho medo? Da ignorância, Joel.
Professora Maria Luísa, um sonho seu no pós-pandemia?
Acho que um sonho seria que a gente ganhasse consciência dos problemas, né, endêmicos, né, no Brasil, e que a gente pudesse encontrar respostas efetivas, para valer, né, que a gente realmente empunhasse, né, essa ideia de que poderíamos ter vivido essa crise, que foi uma crise mundial, de uma maneira menos traumática, se pudéssemos, né, contar com os recursos de uma maneira mais equitativa e mais igualitária.
Ana, Carolina...
É, sonho de uma sociedade mais justa e igualitária.
É o que eu falo aqui sempre no final do nosso programa. Ana Carolina, que respostas você espera encontrar agora com o final da pandemia?
Eu acho que, para mim, essa questão da conscientização sobre a importância da saúde mental foi algo bonito de se ver, né? Eu, como psicóloga, né, que sempre tive a minha profissão muito desvalorizada, né? Acho que isso foi algo que eu considero um ganho. Acho que é isso, Joel.
Professora Maria Luísa, para a gente fechar, que resposta a senhora deve encontrar no final, com o término da pandemia?
Gostaria de entrar em contato com as pesquisas, e estou vendo que muitas pesquisas estão sendo feitas sobre a experiência. Então, eu gostaria de procurar as respostas na experiência das pessoas, dos grupos sociais, dos coletivos, que eles gostariam de ouvir, né, de ver e de estar junto para ler melhor por onde vamos.
Ana Carolina, que novo ser humano vai surgir depois da pandemia?
Um ser humano mais consciente do seu sofrimento e da sua potência, né, para mudar o seu entorno e a sua condição de vida.
Professora Maria Luísa, qual a importância da memória na construção desse novo ser humano que deve surgir depois da pandemia?
É muito importante, essa coisa de poder fazer o testemunho da experiência, poder de alguma forma abrigar, acolher, né, aquilo que foi vivido. É muito importante para a gente construir o futuro. Né? É muito importante para a gente projetar o futuro.
Agradeço as participações da professora do Instituto de Psicologia da USP, Maria Luísa Smith, e da psicóloga Ana Carolina Del Nero, colaboradora do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.